Ora bem, hoje, como é habitual, temos cá o engenheiro Rui Vieira para nos falar mais uma vez de viagens e claro que estamos curiosos para saber o que hoje vamos falar. Olá, engenheiro, boa tarde.
Olá, Helena, boa tarde.
Então hoje vamos falar de alguma coisa propriamente?
Hoje falamos de um tema que é um tema que eu até tenho algum, como é que eu ia dizer, preconceito de propor, que são as viagens de lua de mel. Porque as viagens de lua de mel, eu tenho, há um site que é oscasamentos.pt.
Sim.
E eu estou lá a registar, basicamente. E a mim dá-me uma certa, como é que eu ia dizer, fica atónito em alguns pedidos. Primeiro, por serem pedidos, temos lá vários tipos, mas 80% dos pedidos, aquilo é mesmo só para o caixote de lixo. Eu explico-lhe porquê. Porque é do género dos pedidos que é ambrósia, apetece-me algo. Portanto, eu vou casar em 2023, daqui a mais de um ano.
Exatamente.
E proponha-me destinos. Eu, a pergunta que faço é, para já, se tem algum destino preferido.
Exato.
E qual é o orçamento. Porque sem ter um orçamento, se me disserem que o orçamento...
Tão vago, tão vago,
não é só
não
isso,
é?
Quer dizer, se me disserem assim, o orçamento que nós temos é 2 mil euros para o casal. Há uma série de destinos que estão logo excluídos.
Exatamente.
Pronto. Portanto, o orçamento, não quer dizer que a pessoa, mas o orçamento é um dos pontos fundamentais,
claro,
dessa situação. Depois é... E sim, se dizem que é quando é que vão casar, porque quando é que querem fazer o lua de mel, porque há destinos que são pouco recomendáveis ou nada recomendáveis, dependente da altura do ano, por causa da razão do clima. E depois, outra é exatamente isso, quer dizer, mas a pessoa quando não tem uma ideia do que é que gostava, quer dizer...
Às vezes a pessoa gosta de ser surpreendida,
também,
será?
Mas queria dizer, pode dar outra sugestão, mas nós gostaríamos de um destino de praia ou um destino, sei lá, algum destino em particular. Normalmente o destino em particular é sempre Maldivas, não sei porquê, deve ser por causa que aparecem nas redes sociais as societies, portanto a malta toda quer ir para as Maldivas, não sei fazer o quê, mas tudo bem. Mas pronto, a pessoa faz o orçamento se pedirem.
Claro.
Mas, quer dizer, a pessoa depois não tem noção muitas vezes sequer geograficamente onde é que ficam os destinos, que é outra coisa que a mim me surpreende. Porque a pessoa diz assim, pá, peraí, eu tive lá um pedido que eram para 3 noites nas Maldivas, numa lua de mel.
Portanto, três noites?
Maldivas, 3 noites nas Maldivas. E eu disse, olha, as Maldivas...
Isso, uma é passada no avião,
não,
para lá, outra
mas
é passada no avião.
Eu até admito que pudessem ser, tirando as partes do avião, que fossem 3 noites lá no resort. Mas ir para as Maldivas, para ficar 3 noites, eu acho que é um bocadinho, não sei, é um bocadinho ignorância. Acho que é, vou por aí.
Talvez dinheiro a mais.
Não, dinheiro a menos, para já, dinheiro a menos. Porque se fosse dinheiro a mais, olha, quero ir lá um mês. Isso, arranjava-se. Agora, ir para um sítio tão distante para estar lá 3 noites é um bocadinho absurdo. Mas pronto. Agora, o que é que eu acho? Acho que, primeiro, quem quer procurar uma lua de mel, o estar a fazer consultas, digamos, assim, tipo, à pasada, para não sei quantas agências, para ver o que é que é, tipo, a de arrastão, o que é que vem na rede, normalmente traz aquilo que menos interessa. Ou seja, aqueles pacotes de chapa 3 que pouca qualidade têm e às vezes até nem são muito baratos. Eu não entendo.
Depois não são programas personalizados.
Não, porque a pessoa,
não é?
Vamos lá ver, eu acho que se me disser assim, as Maldivas, qual é que é a única vantagem, ou das poucas vantagens que eu vejo das Maldivas? Pá, que é um destino muito restrito. Portanto, a pessoa está ali em alguma ou muita privacidade.
Uhum.
Portanto, eu acho que isso numa lua de mel, acho que era um ponto interessante.
Uhum.
Se a pessoa me diz, eu também já lá tive pedidos de lua de mel, que eram para ir 8 pessoas na lua de mel. Portanto, não era só o casal, era casal com os amigos. Também temos tudo agora. Portanto, a situação da lua de mel tradicional, que a pessoa vai ao casal, eu diria, penso eu, as pessoas querem um bocadinho de privacidade.
Exatamente.
Portanto, destinos com alguma privacidade, a vez Maldivas aí, sim senhor. Pronto, agora, a privacidade com... O poder visitar alguma coisa enquanto estão num destino, nas Maldivas não existe. Porque ali, quer dizer, estão num atol, é tipo um bocadinho de prisão domiciliária e pronto, estão lá.
Mas há muita gente que gosta desse tipo de férias,
sim.
Ser lua de mel ou não, não é?
Ficar num atol.
Acampar ali.
Chegam lá e estão lá e passam lá no resort a usufruir. Mas eu acho isso
exatamente
perfeitamente aceitável. Pronto.
As pessoas normalmente cansam-se muito de, por exemplo, conhecer.
Não, porque podem dizer assim, a minha lua de mel não quer conhecer, eu quero ir para um destino de praia e estar lá uma semana num sítio paradisíaco, isso é verdade, e com pouca interação, portanto quero estar lá com os serviços todos, porque as Maldivas, eu diria, é um nível médio-alto,
uhum,
portanto a pessoa ali não tem problemas de serviço. Pronto. Agora, se está num atol, o sair do atol é caríssimo, porquê? Ou vai do barco e o barco não é muito barato, ou vai de hidroavião que ainda é mais caro, portanto qualquer saída do hotel é uma saída cara e tenho que regressar outra vez à noite, porque depois, se o hotel está pago, pronto. Portanto, é um bocadinho limitativo. Já, por exemplo, as Maurícias, apesar de ser uma ilha, não tem nada dessas limitações, porque tem sítios para visitar, tanto a capital como parques naturais, quer dizer, tem alguma coisa que pode pelo menos exatamente, pode permitir pelo menos um dia sair e visitar, sentar sempre no resort. Agora, há pessoas que querem ir só para o resort e tudo bem. Agora, o que eu acho é isso exatamente que eu estava a dizer, ou seja, primeiro, a lua de mel devia ser uma coisa dialogada e digamos, e muito afinada, personalizada, quer dizer, aquilo não devia ser uma coisa do género, olha, Ambrósio apetece-me algo e leva ali com o pacote das farinhas Ampares todas. Portanto, a pessoa diz assim, olha, eu gostava de, e isso é que é a lua de mel, que normalmente corre muito bem, pá, que não é esquecida pelos bons motivos, e que se fizermos a relação preço-qualidade até sai mais em conta do outros programas do Chapa 3. Por exemplo, eu fazer uma lua de mel sem desprimor para o destino, mas uma lua de mel num hotel daquele género em que Punta Cana, Rio Naiboa, em que você chega lá e aquilo é tipo Caparica 2, é capaz de ser um bocadinho menos agradável. Pronto. Uhum. Podem dizer, pá, dentro de um orçamento algumas pessoas, tudo bem. Eu já tive luas de mel que as pessoas foram fazer aqui para 100 dias, não está em causa. A pessoa só tem que dizer, olha, eu queria um destino.
Sim, tem tudo.
Eu queria um destino de praia, pá, tenho um orçamento limitado.
Exatamente.
O orçamento é fundamental e a gente diz, olha, dentro desse orçamento, se não é para Portugal, não é? E Portugal se calhar até está mais caro, tem este destino. Pronto. Agora, quanto mais antecedência fizer, por exemplo, eu tenho feito luas de mel com muito, muito bons resultados, por exemplo, para a Tailândia. Agora, são as luas de mel no nosso inverno e sobretudo reservadas com muita antecedência. Porquê? Porque permite um preço muito competitivo, sobretudo a parte aérea. Quer dizer?
Sim, e isso agora pode-se fazer porque realmente os casamentos são marcados com muito tempo.
Não, eu diria que às vezes até com antecedência demasiada no sentido de viagens, porque eu não consigo programar uma viagem com mais de um ano. Pronto, portanto, nem sequer há bilhetes à venda. Pronto. E, portanto, agora, a partir de um ano da data do casamento, acho que é importante procurar. E era isto que eu gostava de falar. Ou seja, eu, para mim, as luas de mel são muito... é uma despesa grande, não é só pela viagem, é por tudo o que está à volta. É uma indústria que está um bocadinho, como é que eu ia dizer, massificada, quer dizer, aquilo é, a malta pensa que é tudo muito personalizado, mas muito é tipo o Chapa 3, e sobretudo nas viagens, as pessoas nem sequer pensam em destinos que às vezes podiam ser uma alternativa, desde que tenham alguma verba, não é? E que são muito mais, digamos, usufruídos do que outros destinos que são os procurados e que as pessoas veem. É o que eu digo, as Maldivas têm um orçamento caro e há destinos, por exemplo, depende da altura do ano, como a Tailândia ou como Bali, que também é turístico, mas, ou como Zanzibar, quer dizer, que podem ser umas alternativas muito mais em conta e com nível até de privacidade e de preço muito mais competitivo.
Muito bem. Bom, e com na lua de mel, pelo menos angria-se sempre um pouquinho mais de dinheiro, não é?
Sim, mas quer dizer, as pessoas têm que ter, tendo o orçamento que tiverem, quer dizer, não pode ser tipo orçamentos, como também já aconteceu, de quererem 1.600 euros para o casal e ir numa lua de mel de uma semana, num regime tudo incluído, para a praia, quer dizer, isso não existe. Pronto, agora, quanto maior antecedência e, sobretudo, quanto mais diálogo houver no sentido da agência de viagens, que eu acho que é uma prova de, primeiro, de confiança.
Exato.
Segundo, de responsabilização até da própria agência. Quer dizer, eu, se tiver a informação do casal muito mais detalhada e posso fazer perguntas para ver quais são os gostos, se é um bocadinho mais um combinado com parte de visitas, com praia, se é só mais praia, se é há pessoas que querem fazer tipo só circuitos, digamos, fly and drive, ou seja, vão para um destino e têm um carro alugado, fazem a marcação dos hotéis e fazem por eles a visita. Já tive vários, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, em países que têm também muita coisa para ver, as pessoas irem um bocadinho na sua liberdade.
O Canadá, segundo dizem, eu nunca fui, mas gostava de ir, o Canadá é lindíssimo.
Não, e não é só isso, tem muito boas infraestruturas, tomamos nós, boas infraestruturas, é um destino que com alguma antecedência fica relativamente em conta para o destino que é.
Claro.
Não vamos estar a querer...
Claro, então pois é longe.
E, portanto, é o que eu estou a dizer, nesse aspecto, acho que... O diálogo com a agência, em vez de estarem a tentar contactar todas e receberem pacotes, acho que pelo menos duas ou três acho que deviam contactar, mas depois começarem a afinar e a dialogar com a agência para poderem ter uma lua de mel exatamente como gostavam, dentro do orçamento que tenham,
bem evidente. E que seja inesquecível, não é?
Sim.
Que penso eu que seja uma das coisas principais.
Eu acho que as viagens todas, independente de ser lua de mel ou não, gosto de fazer viagens que as pessoas recordem pelos bons motivos.
Uhum.
Agora, a lua de mel em particular, não é?
Exatamente.
E, portanto, essa situação de ser um bocadinho tipo pré-feito é um bocadinho desmotivante até para quem pode propor coisas interessantes.
Muito bem. Então, olha, se vai casar, experimente contactar a CM Travel, mas com estes condimentos todos que o engenheiro acabou de falar. Não é?
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Engenheiro, desejo-lhe a continuação de uma boa semana.
Igualmente também.
E para a semana, claro.
Cá estaremos.
Obrigado.
Então vá, boa tarde.